Muito bom dia a todos. Sejam esta sessão. Queria cumprimentar dois membros da mesa, o Sr. Rui do Carmo, em representação do Sr. Procurador-Geral da República, o Sr. Álvaro de Carvalho, em representação da Diretor-Geral de Saúde, e também todas as pessoas que aceitaram participar nesta sessão de informação. Não reservámos nenhum espaço para debate, porque a Associação dos Ex-Deputados costuma organizar-se desta maneira. Quando há debate, há umas horas para debate. Deixar uns minutos escassos para debate não chega a ser debate, é uma frustração. Nós queremos, sobretudo, de informação para ajudar cada um de nós a formular de maneira mais correta as nossas próprias opiniões sobre uma matéria que, naturalmente, é uma matéria controversa e muito relevante nos momentos que estamos a viver. Não queria deixar de apresentar aqui os meus cumprimentos à Sra. Presidente da Assembleia da República, que nos cedeu o espaço e todas as condições para realizarmos esta sessão. Gostaria de dizer que quer a Cruz Vermelha Portuguesa, quer a Associação de Ex-Deputados, não têm nenhuma posição sobre esta matéria. As pessoas que as representam estão aqui também para ouvir, para compreender, para aprender, quando for esse o caso. E, portanto, esta é uma forma de que nós podemos medir a importância pela adesão que teve. E realmente termos 160 pessoas inscritas não é fácil e muitas vêm de longe, de fora de Lisboa. E, portanto, isso significa que esta temática é uma temática de grande relevância. Se entendermos, depois desta sessão de hoje, que vale a pena, no outro dia, ter uma sessão que seja de confronto de opiniões e troca de opiniões, então reservaremos o tempo suficiente para que as pessoas possam trocar essas mesmas opiniões de forma livre e com tempo suficiente. Hoje será, sobretudo, uma sessão de informação e de nos ajudar a todos a formular uma opinião sobre esta matéria e ter uma ideia concreta sobre o que pode fazer-se neste domínio. A terminar, eu queria também agradecer à União Europeia, o consórcio promotor desta iniciativa a nível europeu é formado pela Cruz Vermelha Italiana, em parceria com a Cruz Vermelha Francesa e com a Cruz Vermelha Portuguesa, para algumas outras entidades relacionadas com problemas de toxicodependência. O projeto terminará em outubro de 2014, e é cofinanciado pela União Europeia através do Programa Específico de Apoio à Justiça Criminal da Direção-Geral da Justiça da Comissão Europeia. E, posto isto, eu daria a palavra aos dois outros membros da mesa que poderão pronunciar-se sobre esta matéria muito melhor do que eu. Muito obrigado, bem-vindos e espero que este seminário seja importante para todos nós e também para os outros seres humanos, que é isso. Como Cruz Vermelha e como Associação de Deputados, somos sempre sensíveis aos seres humanos que nós devemos ajudar ou que devemos, em alguns casos, representar. Portanto, mais uma vez, muito obrigado e desejo do dia de hoje.
Muito bom dia. Em nome da Sra. Procuradora-Geral da República, quero apenas felicitar, na pessoa do Sr. Luís Barbosa, esta iniciativa da Cruz Vermelha e da Associação dos Ex-Deputados na Assembleia da República, que é de grande importância também para o sistema de saúde e não só, mas é de grande importância para a articulação, para o sistema de justiça, aliás, e não só, mas é de grande importância para a articulação entre o sistema de justiça e particularmente o sistema de saúde e todas as outras áreas de intervenção social que intervêm nesta matéria, na medida em que só com um trabalho integrado e multidisciplinar é possível enfrentar esta realidade da toxicodependência e também as questões mais gerais do tráfico de droga e toda a criminalidade que lhe está associada. Eu nestas pequenas palavras transmitirei apenas esta felicitação e o êxito de bons trabalhos da Sra. Procuradora-Geral da República. Como à tarde farei outra intervenção, não vos vou ocupar agora o tempo e deixarei para logo à tarde aquilo que de substancial mais terei a dizer sobre esta matéria. Obrigado.
Muito bom dia. Quero começar por agradecer o convite, em nome do Sr. Diretor-Geral da Saúde, que está ausente do país em missão oficial, e cumprimentar os meus colegas de mesa, portanto, e todas as pessoas presentes. Como é conhecido, a questão da toxicodependência não é da responsabilidade direta, portanto, da Direção-Geral da Saúde, é do SICAD. Aproveito, aliás, para cumprimentar na pessoa do Dr. João Golão, portanto, a direção, portanto, do SICAD. E, no entanto, enquanto um grave problema de saúde pública, é inevitavelmente uma preocupação da Direção-Geral da Saúde e, nomeadamente, do programa que eu dirijo, o Programa Nacional, portanto, para a Saúde Mental, na medida em que, enfim, toda a política, portanto, neste sentido, passa muito por se apostar na reabilitação psicossocial. E, inevitavelmente, objetivos como este, portanto, medidas alternativas à prisão para toxicodependentes, são formas de reabilitação psicossocial de pessoas que, por razões várias e muitas vezes, portanto, têm que ver com a saúde mental, com a sua saúde mental, portanto, enveredam pelo problema das dependências, não apenas das toxicodependências, mas das dependências em geral, portanto, que hoje são um universo, portanto, que ultrapassa muito, portanto, a questão das ilícitas. Portanto, neste sentido, felicito a Associação dos Deputados, portanto, e a Cruz Vermelha Portuguesa por esta iniciativa que, seguramente, portanto, contrariamente ao que o Sr. Luís Barbosa referiu, também, portanto, conto aprender, portanto, alguma coisa ou bastante ao estar aqui. Muito obrigado.
Bom dia. Excelentíssima mesa. Meus senhores, minhas senhoras. Enquanto coordenador do projeto Alternativo, agradeço a presença de todos e, em particular, modo da colaboração de todos que tornaram possível o seminário, instituições e indivíduos. Muito obrigado. A Cruz Vermelha Portuguesa, no âmbito da sua missão e princípios humanitários, e gostava de chamar em particular, o princípio da humanidade, que preconiza a mitigação do sofrimento humano, a ação da mitigação do sofrimento humano isenta de qualquer tipo de juízos morais, tem a sua ação centrada nos grupos mais vulneráveis da sociedade. E é neste sentido, neste contexto, que surgem os reclusos e os toxicodependentes. Ocupam um lugar destacado pelo elevado grau de vulnerabilidade e pelo imenso sofrimento, portanto, que causam e que sentem também. A intervenção junto destes públicos não é nova, nem é exclusiva do projeto alternativo no âmbito da Cruz Vermelha Portuguesa. No âmbito da sua missão, como referi, estes grupos foram contemplados na sua ação desde bastante cedo, na sua longa história. Atualmente, nós desenvolvemos respostas específicas em parceria com o SICAD, em particular, em 6 delegações locais, e temos também um programa nacional de voluntariado, o programa Revive Mais, que atua em 27 estabelecimentos prisionais em todo o país, com projetos de apoio a vários níveis, desde psicossocial até o apoio às famílias e passando pela reinserção já em meio livre. Portanto, isto para contextualizar o projeto Alternativa, apesar do seu âmbito específico, insere-se harmoniosamente naquilo que é a missão e as preocupações da Cruz Vermelha. No entanto, pela sensibilidade das matérias tocadas pelo projeto, eu gostava de deixar duas notas, digamos assim, duas advertências, duas chamadas de atenção, digamos assim. A primeira é que o projeto alternativo a nível nacional e a nível europeu, como bem referiu o Dr. Luís Barbosa, portanto trata-se de um consórcio europeu liderado pela Cruz Vermelha Italiana, com a participação da Cruz Vermelha Francesa e de uma organização da República Checa. Portanto, são estes três países envolvidos. A Cruz Vermelha Italiana possui uma grande experiência no campo e, portanto, nós neste projeto em particular estamos a tentar aprender com a experiência de 35 anos da Cruz Vermelha Italiana no âmbito das toxicodependências e, em particular, também no âmbito das medidas alternativas à prisão com toxicodependentes. Então, contextualizando, portanto, as diretivas transnacionais deste projeto e o nosso papel enquanto modestos parceiros, aprendizes neste âmbito, a primeira advertência é no sentido que o projeto e o título pode nos induzir em erro. O projeto, cujo subtítulo Promoting Alternatives to Imprisonment for Drug Offenders, drug offenders é uma coisa muito complicada a traduzir, que eu nem sequer me vou atrever, é promover medidas alternativas à prisão, na nossa tradução livre, para reclusos / arguídos toxicodependentes. E, portanto, a advertência é no sentido que não pretendemos ser não é uma iniciativa panfletária, portanto, não estamos aqui a advogar a causa da medida alternativa per se para o recluso ou o arguído que é toxicodependente e, portanto, automaticamente deveria usufruir da medida alternativa. Portanto, não estamos a advogar isto de longe. A nossa intervenção e a intervenção do projeto a nível nacional, a nível europeu, situa-se após a intervenção da lei, após a salvaguarda dos objetivos últimos do espírito da lei, portanto, do bem comum e da paz social. E esta era a primeira advertência. Portanto, situámos-nos num âmbito técnico e também, como muito bem disse o Dr. Luís Barbosa, situámos-nos num âmbito, e também de acordo com a índole da Cruz Vermelha Portuguesa, de auxiliar, de facilitador daquilo que são as entidades competentes na matéria. A segunda advertência era no sentido de que, portanto, indo ao encontro daquilo que é também a especificidade do modelo legislativo português, que é único e bastante reconhecido pela eficácia, com provas dadas, não é? como nos poderá falar o Dr. João Golão, os membros do SICAD, que são a cabeça da lança, não é? Neste aspecto a nível internacional também, vem no sentido que, na mesma, também esclarecendo o título, que nem todo toxicodependente, por ser toxicodependente, é um criminoso, seja em ato, seja em potência. Ok? Portanto, não é isso que... Um dos nossos pressupostos também não é este, não é? Não encaramos o toxicodependente como um criminoso potencial ou atual. Até porque o espírito da lei portuguesa preconiza que a toxicodependência, em primeiro lugar, é uma doença e não uma ofensa. Dadas estas duas advertências que me parecem de extrema importância para salvaguardarmos também a nossa posição de neutralidade e a nossa posição de imparcialidade, também dois valores fundamentais da Cruz Vermelha, passaria a contextualizar um pouco aqui o nosso seminário. Portanto, o nosso seminário é o primeiro de um ciclo de três seminários nacionais, serão realizados seminários nos países parceiros, promovidos pelas respectivas organizações, não é? Portanto, um seminário na República Checa, um seminário na Itália, um seminário na França e um seminário em Portugal, que está, é este. O objetivo deste seminário, reforçando também aquilo que acabei de dizer, é dar o espaço, dar a palavra às instituições, aos agentes com competências na matéria, quer legislativas ou institucionais, quer técnicas e específicas. Portanto, longe de nós pretender influenciar decisões judiciais ou interpretações da lei, quer ao nível da reação penal, quer ao nível da execução de pena, o projeto visa, e neste âmbito se insere o nosso seminário, aumentar, melhorar o diálogo e a participação dos agentes intervenientes neste processo, bem como da qualidade da comunicação e da informação. O seminário foi preparado com um conjunto de contactos, um conjunto de reuniões, entrevistas com vários agentes judiciais, agentes da saúde e agentes da reinserção. Portanto, todos eles também estão representados aqui no seminário e Este pré-diagnóstico, esta avaliação prévia que nós fizemos das necessidades, a postura da Cruz Vermelha, seguindo as diretivas do projeto europeu, dos líderes do projeto, foi de auxiliar das entidades competentes. O que é que, a pergunta que nós fizemos nestes encontros, a primeira pergunta, o que é que acham que nós, enquanto Cruz Vermelha, respeitando a nossa natureza, os nossos valores, podemos fazer para melhorar um pouco este processo da aplicação, da execução, da eficácia das medidas alternativas aplicadas a toxicodependentes. Quando falamos em melhorar, e isto é, por curiosidade, como bem saberão, uma preocupação da imprensa, premente, então o que é que precisa ser melhorado? O que é que está mal? Onde é que está o problema? Não gostamos de olhar a coisa, de perspectivar a questão nesse sentido, gostamos de perspectivar sim a questão do ponto de vista do aperfeiçoamento. Até porque ao nível da execução das medidas alternativas, das taxas de sucesso, estamos muito próximo daquilo que é a realidade francesa e italiana. Não tão próximo da República Checa, mas por outros motivos, pela positiva, digamos assim. As realidades nestes países, apesar de não contarem com o nosso modelo legal, têm uma grande especificidade, digamos, na legislação para a aplicação destas medidas. Ora, o caso português, não tendo essa especificidade, tem a abertura suficiente, permite-me até mais que suficiente, para estas medidas serem aplicadas e executadas, e mais uma vez refiro, salvaguardando em primeiro lugar o bem comum e a paz social, obviamente, e portanto essa deverá sempre ser a prioridade, quer do legislador, quer do juiz, de quem aplica a lei. Sendo suficientemente aberto, o sistema tem funcionado, portanto, as medidas alternativas à prisão nos casos de toxicodependência e medidas alternativas com enfoque terapêutico, não é? Que pretendem que naquela sanção esteja contemplado um princípio de reinserção, um princípio de terapia, um princípio de tratamento daquela condição, tem funcionado, tem existido e temos bons resultados para levar às instâncias europeias. Isto não significa que nada possa ser feito para melhorar, bem pelo contrário, não nos devemos contentar e devemos sempre procurar o aperfeiçoamento, o melhor de nós, não é? Nestes três seminários, procuraremos que no final sejam comparadas as conclusões e os contributos dos vários seminários para tentarmos construir uma visão europeia. Como referi, portanto, seremos liderados, e neste estamos, os restantes parceiros estão todos a par, pela Cruz Vermelha Italiana, e eles darão o seu contributo, que será maior neste caso, mas tentaremos produzir um documento no final do projeto que possa concentrar aqui boas práticas para, colocando-nos nós agora do ponto de vista de uma instituição não governamental que age no âmbito da toxicodependência, portanto, boas práticas técnicas/terapêuticas para a realização destas medidas. Antes de descrever um pouco aquilo que estamos a fazer a nível europeu e a nível nacional, eu gostaria também de deixar outra nota, e voltando ao registro da advertência, não é? Quando dissemos que o criminoso não é perdão, o toxicodependente não é um criminoso nem em potência um ato, também queremos dizer que o consumo da substância não tem uma relação de causalidade direta, obrigatoriamente, com o cometimento de um crime ou um perfil de delinquente. E, portanto, estas questões são analisadas, como deverão ser, caso a caso e mediante a concretude de cada indivíduo. Ao nível europeu, o projeto estrutura-se em três fases. A primeira delas, a recolha e a partilha de informação nestes países, não é? No Portugal, França, Itália e República Checa, informação sobre os respectivos enquadramentos legais e sobre as respectivas medidas alternativas existentes para toxicodependentes com enfoque terapêutico existentes em cada um destes países. E, se possível, a eficácia e taxas de sucesso destas medidas. Um parênteses que eu gostava só de partilhar convosco, que muitas vezes temos a questão da reclusão e da toxicodependência são abundantes em preconceitos e noções pré-concebidas, não é? E, portanto, temos o preconceito, o senso comum de pensar que as pessoas, para se tratarem de uma problemática aditiva, têm que ter uma grande força de vontade e têm que partir delas e têm que querer e etc. E há estudos, não é? E temos aqui o CICAD que participou em estudos desses, que mostram precisamente que aquilo que é chamado tratamento quase coercivo, ou seja, que é indicado, supervisionado por uma instância judicial, atenção que o consenso do indivíduo tem que ser sempre assegurado, quando este tratamento quase coercivo tem taxas de sucesso iguais ao tratamento voluntário. Portanto, a diferença é residual. E isto é muito interessante porque, de facto, centra a nossa perspectiva na qualidade do serviço que é prestado, não é? E aquela motivação inicial, claro que a motivação é essencial, mas a motivação é construída ao longo do tempo e é construída dentro já do processo terapêutico, seja ele residencial ou não, portanto, ou ambulatório. E isto é muito interessante e desconstrói esta nossa ideia, não é? Da força de vontade necessária, da grande força de vontade necessária. Ela é necessária, mas ela é construída, ela não é inata, nem tem a ver com o caráter de cada um. Voltando à estrutura, a recolha e partilha de informação, estas então taxas de sucessos. O objetivo desta recolha e partilha de informação foi a construção, o desenvolvimento de protocolos comuns de intervenção, portanto, que tipo de atividades, que estratégias se utilizam para promover e aumentar o número de medidas alternativas à prisão com enfoque terapêutico. A segunda fase é o teste destes protocolos comuns, portanto é a fase em que nós atualmente nos encontramos, as intervenções no terreno, em meio prisional e em meio terapêutico. Aqui em Portugal, como a Cruz Vermelha não possui estruturas terapêuticas, nós estamos a trabalhar em meio prisional. Portanto, estamos a trabalhar ao nível da promoção das medidas alternativas no âmbito da execução de penas. Portanto, traduzindo, tentando motivar, selecionar, monitorizar e até abonar, em algumas situações, o usufruto da liberdade, da eventual liberdade condicional de um recluso para ingressar num processo terapêutico. Portanto, numa comunidade terapêutica devidamente monitorizada pelo sistema judicial e de reinserção. Uma vez testado estes protocolos comuns, este modelo de intervenção, estas estratégias, estes tipos de atividades, que funcionam em regime piloto, portanto, nos quatro países, serão identificadas as boas práticas e disseminadas estas boas práticas. Portanto, o nosso contributo aqui será modesto, comparando com a Cruz Vermelha Francesa e Italiana, que possuem redes nacionais de estruturas terapêuticas e centros próprios, vários, cada uma delas, de acolhimento, portanto, de medidas alternativas à prisão. Como curiosidade, portanto, eles, na França e na Itália, não é normal o arguído ou o recluso que transita para uma comunidade terapêutica em liberdade condicional ou até em reação penal, não é normal ele cumprir o seu programa terapêutico junto dos restantes utentes de uma comunidade terapêutica. Portanto, acontece, mas o mais frequente é haver um centro próprio, portanto, uma comunidade terapêutica própria que reúne todas as pessoas na mesma condição, portanto, com problemas com a justiça. A disseminação das boas práticas será efetuada através da publicação de um manual, como já referi. Ao nível nacional, portanto, aqui em Portugal, estamos a operar, tendo em consideração a estrutura que acabei de descrever, estamos a operar em dois vetores. Um vetor no terreno e o segundo vetor institucional. O vetor institucional, em que também já descrevi as linhas, portanto, chaves, que o ponto alto, o zénite desse vetor é justamente o acontecimento deste seminário e o trabalho que poderá daqui sair. O vetor institucional visou colocar-nos numa posição de auxiliar das entidades com competências técnicas institucionais nesta matéria, e para isso abordámos juízes, procuradores, advogados, comunidades terapêuticas, o serviço de intervenção para os comportamentos aditivos e dependências e comunidades de reinserção, para estabelecermos um diálogo para que possamos agilizar os procedimentos, agilizar a comunicação, o fluxo de comunicação entre todos estes atores. O segundo vetor, o vetor de terreno, incluído no segundo ponto da estrutura europeia do projeto, estamos a trabalhar com projetos pilotos no estabelecimento prisional de Sintra e no estabelecimento prisional de Lisboa, ao nível justamente do encaminhamento, ao nível da execução de penas. No terreno, nos EPs, rapidamente chegámos à conclusão que a construção de atividades específicas, não é? E a palavra toxicodependência, toxicodependente, não eram positivos à nossa ação, daí que as nossas atividades vão no sentido da capacitação, dirigidas à população reclusa em geral, vão no sentido da capacitação, da ocupação, da construção de competências, como isco, chamariz, digamos assim, atração para o nosso público específico. Com isto não estamos a dispersar o objetivo do projeto, muito longe disso, até porque a prioridade que nós temos, nós, projeto europeu, no âmbito do Programa Europeu de Apoio à Justiça Criminal, a nossa prioridade é melhorar as condições de reclusão. E, portanto, estamos a trabalhar nesse sentido. E depois temos o nosso público específico que vamos identificando, vamos tentando encaminhar, caso a caso, ao nível da execução de penas, portanto, da liberdade condicional para o usufruto dessa liberdade de parte do recluso numa comunidade terapêutica parceira. Portanto, estamos a ter atividades, por exemplo, em Sintra, vamos dinamizar um curso de agricultura biológica, estamos a dinamizar ateliês ocupacionais vários e temos também sessões específicas sobre dependências, substâncias, em que podemos atender os reclusos mediante a sua própria solicitação. À semelhança, em Lisboa, estamos a realizar um ciclo de workshops contínuos, tentando abranger aquela população imensa que é do estabelecimento prisional de Lisboa, o máximo possível, tentando identificar estes reclusos através do tratamento de temas que julgamos nós e também com a colaboração justamente dos estabelecimentos prisionais, das necessidades dos estabelecimentos prisionais, temas que possam ser úteis para a reinserção destes reclusos. Gostaria só de lançar o desafio, sem querendo abusar da disponibilidade e da aceitação que tivemos, que nos surpreendeu muito, não é? Portanto, por parte dos magistrados, por parte do juiz, dos advogados, por parte do Serviço de Intervenção para os Comportamentos Aditivos e Dependências, por parte das comunidades terapêuticas que aderiram, e a prova também está aqui neste seminário, que a própria adesão também nos surpreendeu muito. Gostava de desafiar os nossos interlocutores, os nossos parceiros, os nossos participantes, a entrarem em contacto connosco, a terem sugestões e propostas de atividade, porque estamos na fase do projeto que estamos no terreno a testar os nossos os protocolos de intervenção, justamente, mas estamos em construção contínua e, de facto, os desafios em ambiente prisional são bastantes. E, portanto, gostava de terminar lançando este desafio e, mais uma vez, agradecendo a colaboração de todos os que tornaram possível a nossa iniciativa. Muito obrigado.